Ora, muito boa tarde a todos. Enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial, vamos dar início à nossa audiência, que traz aqui assim a entidade Junta de Freguesia de Caldelas, pelos seus membros da Assembleia, em função de uma moção aprovada no dia 30 de dezembro de 2014. Eu começo por apresentar os colegas deputados, a deputada Carla Cruz, penso que não estou a trocar o nome, em representação do Partido Comunista Português e deputada eleita pelo Distrito de Braga. O deputado Jacinto Serrão faz parte, é membro permanente do Grupo de Trabalho da Educação Especial. A deputada Carla Cruz está em substituição da deputada Rita Rato, que também é membro permanente deste Grupo de Trabalho. A deputada Teotónio Pereira, do CDS, hoje não pode estar presente porque tem uma conferência em Sintra e, portanto, estava marcada para as 3 horas, havia um impedimento que lhe permitisse estar aqui presente. Em relação ao Partido Social Democrata, a deputada Manuela Tender também está, neste momento, no Porto, numa sessão de saúde, porque é membro permanente dessa mesma comissão, mas, com a permissão dos colegas deputados, irei falar enquanto deputada também do uso da palavra do Partido Social Democrata, uma vez que o membro que eu tinha disponível não pode estar presente. Por isso, vamos dar início a esta audição. Eu iria perguntar, portanto, dar a palavra, eu penso, vou só confirmar se são todas as pessoas que estão. Luís Soares, está. Eliana Pimenta. João Ribeiro. Dionísio Gomes. Gildásio, muito bem. E Carlos Guimarães. Não está, mas disseram-me a informação de lá de fora que estava cá este senhor.
Não, o que estava era aquele senhor lá ao fundo, com este senhor.
Ah, pronto,
Sim.
peço imensa desculpa, pronto. Peço desculpa, é que a mim disseram que estava aqui o Presidente da Junta, acompanhado de um senhor, se podia entrar, e eu disse, vão poder entrar quando estiver toda a delegação, não é? E, portanto, peço desculpa, realmente, mas pronto. Eu irão usar da palavra cerca de 5 minutos para exporem os motivos, depois irei dar a palavra aos senhores deputados e depois procederemos às conclusões, portanto, dizendo quem pretende intervir. Portanto, vou dar a palavra a quem vai usar a palavra para a apresentação. Luís Soares, portanto, pode usar a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Queria, em nome da Assembleia de Freguesia, agradecer a disponibilidade dos Srs. Deputados por nos receberem aqui esta tarde. De facto, para nós é muito importante que possamos trazer aqui uma preocupação que é toda a Assembleia de Freguesia e que consta, naturalmente, daquilo que foi a exposição de motivos e as conclusões aprovadas na última Assembleia de Freguesia em 30 de dezembro. Queria só dizer que, de facto, aqui quem está representado é, de facto, a Assembleia de Freguesia, através dos elementos do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária, e dizer-vos que esta preocupação é uma preocupação que surge na sequência daquilo que foram os contactos mantidos, quer com o agrupamento de escolas das Taipas, quer com as associações representativas dos alunos, portanto, as associações de pais. E importa, desde já, fazer aqui um pouco de contextualização sobre esta problemática. O agrupamento de escolas é um agrupamento que tem, de facto, que presta, de facto, um apoio importante às famílias dos alunos com necessidades educativas especiais e que tem, ao longo dos últimos 4, 5 anos, mantido um número de alunos referenciados com necessidades educativas especiais relativamente estável. Há uma ligeira subida nos últimos 3 anos, ligeira, não considero que seja de facto significativa, atendendo àquilo que é a média dos últimos 5 anos, mas tem-se assistido de facto se por um lado se assiste, digamos assim, a esta estabilização, a um ligeiro aumento do número de alunos referenciados com necessidades educativas especiais, assistiu-se a uma redução significativa do número de professores colocados, do número de pessoas colocadas que prestam apoio a estes mesmos alunos. E é, de facto, esta a nossa preocupação e uma preocupação partilhada quer pelo agrupamento de escolas, quer pelas associações de pais. Sem querer, de facto, ser muito maçador do ponto de vista dos números, mas para que tenham uma ideia, para que os senhores deputados tenham, de facto, uma ideia daquilo que se está a falar, nos últimos anos letivos, ou em 2010, em 2011 e 2012, tínhamos 9 professores afetados e colocados a prestar apoio a estes alunos com necessidades educativas especiais. No ano de 2014-2015, de acordo com aquilo que foram as colocações por parte do Ministério da Educação, registou-se uma diminuição do número de professores na ordem dos 50%. Portanto, dos 9 professores colocados, passaram a ter 5 professores colocados. E claro que isto tem impacto naquilo que é o cotidiano da escola e, naturalmente, também naquilo que é a vida dos alunos e o cotidiano dos alunos. E aquilo que, de facto, mais preocupa os membros da Assembleia de Freguesia, que também foi transmitido também pela escola, mas naturalmente pela Associação de Pais, é que este procedimento de colocação de professores foi feito, não queria dizer à revelia, mas pelo menos sem ouvir aquilo que são, de facto, os intervenientes do dia-a-dia, portanto, o agrupamento de escolas e também os pais dos alunos. E digo isto porque na planificação do ano letivo, à semelhança do que aconteceu nos anos letivos anteriores...
Obrigada, Sr. Presidente. Estamos a dar a palavra para realmente fazerem a apresentação.
Eu peço desculpa pelo atraso, mas também
muito obrigada.
Consegui chegar.
À semelhança do que acontece nos últimos, dizia eu, que à semelhança do que acontece nos anos letivos, o agrupamento de escola fez saber, em função daquilo que era o número de alunos referenciados e as problemáticas dos alunos referenciados, o número de professores que necessitavam para que, de facto, o ano letivo pudesse decorrer de acordo com aquilo que é a normalidade. E isso foi feito em junho. E, apesar dessa manifestação, digamos assim, de interesse, de facto, aquilo que aconteceu foi que o Ministério reduziu drasticamente a colocação de professores. Não obstante, digamos assim, dessa mesma redução, quer a Associação de Pais, quer o Agrupamento de Escolas, por diversas vezes instou a DGEST, neste caso o Ministério da Educação, através da DGEST, para, no fundo, o problema do dia-a-dia com que se viam forçados. A verdade é que não se obteve resposta, até novembro, não se obteve nem resposta nem positiva nem negativa. E isso, por si só, devia ser, de alguma maneira, objeto de análise por parte dos senhores deputados, porque o Ministério da Educação, quando em Estado, tem naturalmente que dar resposta, principalmente quando estão em causa problemas da ordem que aqui trazemos hoje. E só em novembro, numa ação que alguns deputados da Assembleia de Freguesia também tiveram a oportunidade de acompanhar, só em novembro, portanto, é que a DGEST, instada novamente pela Associação de Pais, recebeu uma comitiva, digamos assim, de pais, uma comitiva alargada, diga-se, dada de facto a preocupação que esta matéria tem para a comunidade escolar, recebeu de facto a Associação de Pais. E só dessa reunião, digamos assim, é que resultou uma ação, na minha opinião, e envolvidos um mês e meio desde essa reunião, uma ação absolutamente inócua, e o relatório que foi, entretanto, também produzido reflete isso mesmo, é que, de facto, resultou uma sensibilização para o problema que aquele agrupamento de escolas e aquele conjunto de alunos e de famílias estavam, de facto, a viver. Essa ação inspectiva, foi assim que foi designada pelo Diretor-Geral, realizou-se no final do mês de dezembro, portanto, no final do primeiro período. Portanto, os alunos, como se constata, estiveram quase um período sem a componente educativa a que efetivamente têm direito. Só no final do primeiro período é que, de facto, o Ministério da Educação ordenou a dita ação inspectiva para perceber se, de facto, aquilo que o agrupamento de escolas e os pais, que legitimamente reivindicavam o seu direito, estavam a dizer se era verdade ou se não era verdade. E, portanto, o nosso lamento e a nossa indignação maior é que, de facto, em junho, na altura em que foi planificada o ano letivo de 2014-2015, sem que haja qualquer sustentação técnica para a decisão, o Ministério da Educação unilateralmente tenha decidido reduzir o número de professores de 9 para 5, posteriormente, porque percebeu de facto a dimensão do problema, passou de 5 para 6. E eu não sei se de facto se vamos a tempo de resolver, digamos assim, o problema da vida das pessoas, que é isso que nós estamos aqui de facto a tentar discutir, se vamos a tempo de resolver este ano letivo, que era o que de facto nos interessava, mas queríamos que pelo menos os senhores deputados e os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República juntassem à nossa voz, à sua voz, junto do Ministério da Educação, para de facto sensibilizar que estes são de facto alunos com necessidades educativas especiais, que partem desde logo com uma condição de fragilidade face aos demais e que a escola, que deveria ser o último recanto de conforto, de segurança e de confiança para as famílias, neste momento não assegura aquilo que é um direito básico de todos os alunos. Penso que já me alonguei um pouco demais. Em todo caso, estarei naturalmente disponível para esclarecer outros aspectos.
Muito obrigada, Sr. Luís Soares. Vou passar então agora a palavra aos senhores deputados, faço o exposto para ter a sua intervenção e depois darei uma palavra final, portanto, à delegação, que queiram realmente, em função das questões colocadas, que possam responder. E vou dar a palavra à deputada Carla Cruz. Senhora deputada, pode usar a palavra.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, todos os elementos aqui presentes, da Assembleia Municipal, e também ao senhor Presidente... Sim, a Freguesia, tem razão. E o senhor Presidente da Junta de Freguesia. Cumprimentos a todos... agradecer de facto esta diligência que têm feito e o terem tomado esta decisão de colocar aqui na Assembleia da República, trazer à Assembleia da República este problema, mas não só, também o terem no feito localmente e acompanhado esta situação localmente, e sabemos que o têm feito com bastante proximidade. E dizer de facto que relativamente àquilo que colocaram é uma situação que nós conhecemos, o Partido Comunista Português conheceu, ainda não tínhamos conhecimento da vossa vinda hoje aqui e foi uma feliz coincidência, nós na segunda-feira tínhamos pedido e tivemos na escola, portanto nós dedicamos o dia da segunda-feira passada a estar em escolas do concelho e esta por acaso estava na agenda e tivemos na escola e tivemos com a direção da escola, embora nós conhecêssemos a realidade da escola, porque este é um problema premente, mas a escola e o agrupamento têm outros problemas que também são objeto e deveriam interessar e deviam ter uma ação rápida do Ministério da Educação para os solucionar. Desde logo, por ser uma comunidade que vive, não é? Os agregados familiares destes alunos são agregados familiares com muitas fragilidades, com muitas dificuldades e que depois, obviamente, se refletem na escola. Mas se nos cingirmos a esta questão da educação especial e daquilo que tem sido o corte cego, não é? Mas claramente intencional, que foi feito, e disseram-no muito bem e reportaram bem, e nós tivemos acesso aos dados, aqui também o Sr. Luís Soares também o disse, mas em 2011-2012 para 54 alunos com necessidades educativas especiais foram alocados 9 professores, 2012-2013 56 alunos com necessidades educativas especiais, 9 docentes, no ano letivo de 2013-2014 para 56 alunos com necessidades educativas especiais, 8 docentes e no presente ano com 63 alunos. E é importante aqui, não o disseram, mas penso que é importante aqui clarificar que estamos a falar também deste universo de 63, estamos a falar de 5 alunos que estão adstritos a uma unidade de multideficiência. E só esta unidade de multideficiência obriga a estarem alocados à unidade 2 docentes. Portanto, só ficam para 58 alunos, e este é importante que fique claro, que para 58 alunos ficam apenas 4 docentes. Nós também tivemos a direção da escola nos informou dessa equipa inspectiva, dessa equipa de avaliação, que produziu um relatório, mas que esse relatório não se traduziu rigorosamente em nada. Bem, pelo contrário, aquilo que, segundo as informações que nos deram, é de descredibilizar, inclusive, aquilo que tem sido o trabalho da escola que é o de incluir os alunos, é de dar uma resposta a estes alunos, e o que a equipa foi lá dizer é, se calhar o melhor era não ficarem com estes alunos tanto tempo na escola. Foi isto que foi dito à direção da escola, e isto claramente está vertido naquilo que têm sido as orientações do governo nesta área, e que tem este ano particularmente uma incidência, que é, este é um problema que não se restringe às caldas das taipas. Infelizmente é um problema a nível nacional, e a opção do governo foi reduzir a colocação de professores e pondo em causa um aspecto que é fundamental, que é a escola inclusiva. Neste momento está de facto em perigo, temos-lo dito várias vezes, o cumprimento das obrigações a que o Estado se vinculou, que é a da educação inclusiva. Dizer ainda, e porque como lançou o repto, o que é que esta Assembleia, que a Assembleia seja a voz destes problemas e que coloque estes problemas, nós comprometemos-nos na escola e perante a direção da escola em fazer uma pergunta ao Ministério da Educação. A Assembleia não tem capacidade para intervir nestes casos. A única capacidade que nós temos, de facto, enquanto deputados, é exigir do Governo uma resolução, porque a Assembleia não resolve ou resolveria no caso de ser outro entendimento, quando o PCP apresenta várias propostas relativamente à questão da educação e nomeadamente à questão da educação das necessidades educativas especiais, são sistematicamente rejeitados. Mas, e termino já, Sra. Deputada Coordenadora, dizer que fizemos uma pergunta ao Governo, entregamos ontem uma pergunta ao Ministério da Educação e Ciência, exigindo, de facto, uma resolução para este problema. O Governo não se pode demitir e não pode continuar a dizer que este não é um problema do Ministério. É um problema do Ministério, é um problema que foi criado pelo Ministério e que tem que ser resolvido. E a única forma, de facto, de resolver é contratar os professores necessários para permitir que estes alunos tenham a educação que merecem.
Muito obrigada, deputada Carla Cruz. Vou dar agora a palavra ao deputado Jacinto Serrão. Entretanto, quero informar que em representação da deputada Inês Teutónio Pereira está o deputado Raul Almeida, também do CDS, que também trabalha esta área, na área da Comissão de Trabalho. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua presença.
Muito obrigado. Bom, eu também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quero cumprimentar todos os presentes, os membros da Assembleia de Freguesia e o Sr. Presidente, agradecer a vossa iniciativa, que infelizmente trazem-nos aqui um assunto que não é de facto só um assunto da vossa localidade e deste agrupamento de escola, mas é um problema que se espalha por todo o país. E isto reflete um problema de uma política. Nós temos sempre dito que a crise, ou a pretexto da crise, não vale tudo, e há um conjunto de setores de intervenção do Governo que devem ser, pelo menos, protegidos sob pena de estarmos a castigar uma geração com uma penalização muito grande, não só para essas pessoas, para essas crianças e jovens que têm um pesado revés no seu percurso de formação e de desenvolvimento, mas que terá também implicações a prazo no próprio Estado e na própria economia, como todos nós podemos imaginar. Infelizmente, o assunto que nos trazem através desta exposição e desta moção retrata que aquilo que nós temos dito é uma verdade e que contraria todas aquelas estatísticas, ou pelo menos a manipulação estatística do Ministério da Educação, que diz que tem alocado e tem investido até mais, alocado mais recursos para o ensino especial e para o ensino em geral, mas para o ensino especial mais concretamente. Não é a verdade, por aquilo que está a ser aqui relatado e que é uma realidade sentida junto deste agrupamento de escolas. Há uma redução bastante grande de professores atendendo às carências que aumentaram e, portanto, o Partido Socialista para além das várias iniciativas que tem tomado também junto do Ministério a alertar para estes problemas, a solicitar também, através de iniciativas legislativas, que o Governo possa resolver uma série de problemas mais localizados ou pelo menos mais generalizados pelo país, nós também comprometemos a tomar as iniciativas que temos neste momento ao nosso alcance, porque todos nós sabemos quem está a governar e que tem uma maioria é a coligação PSD-CDS, mas nós, como partido da oposição e com as responsabilidades políticas que temos, que tivemos, temos e que ambicionamos vir a ter, comprometemos a tomar iniciativa no sentido de alertar o Governo, que é quem tem as competências efetivas para resolver este problema, e ainda pode, portanto, o senhor que acabou, que é a representação do grupo ou da delegação, Luís Soares, disse, se ainda vamos a tempo, é evidente que vamos sempre a tempo de recrutar professores e colocar para colmatar pelo menos as lacunas. É evidente que os danos que já aconteceram, esses, há danos que são sempre irreparáveis, como eu disse no início. Nesta matéria que se prende com o processo de desenvolvimento e de aprendizagem de crianças e jovens, qualquer dano que se provoque é sempre um dano irreversível. Agora, nós podemos é sempre corrigir os erros e tentar colmatar, ou pelo menos, ou não deixar que esses danos persistam, que depois isso então será ainda muito mais grave, não só para as crianças, para as famílias e, como disse também, para o próprio sistema em si e para o próprio Estado. E por isso a iniciativa é importante que tivessem trazido isto aqui à Assembleia da República, esta questão. Nós não estamos a falar de um direito menor, como é óbvio, estamos a falar do direito à educação, à igualdade de oportunidades, que só uma escola inclusiva tem, pode dar. E todos nós sabemos a importância da escola pública, que temos também realçado nas nossas intervenções, que tem exatamente para garantir este princípio da inclusão para todos. Os jovens estudantes, crianças e jovens, mas de forma muito mais particular atendendo às vulnerabilidades que todos nós conhecemos, para com estas crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Portanto, fica aqui o nosso compromisso também de tomarmos as nossas iniciativas no âmbito da nossa responsabilidade parlamentar e política no terreno, de maneira a podermos ver se esta questão será... pelo menos insistir junto do Governo para que resolva, do Ministério da Educação, para que resolva este problema que nos trazem cá. Portanto, será essa a nossa posição e agradeço mais uma vez a vossa vinda cá e teremos muito interesse em acompanhar todo o desfecho deste processo e esperemos que, de facto, o Ministério da Educação emenda a mão e faça justiça.
Muito obrigada. Senhor Deputado, portanto, vou pedir autorização aos colegas que falem em representação do Partido Social Democrata, também dizer-vos que agradeço a presença de um órgão local pelo facto também de se interessarem e penso que devem fazer parte da Assembleia Geral de Escola e, portanto, deverá ter sido através deste meio que chegou ao vosso conhecimento esta problemática da escola, do agrupamento das Taipas. E dizer-vos o seguinte, o Partido Social Democrata e o Governo, e os partidos que apoiam o Governo, temos estado nesta legislatura e já na legislatura anterior a fazer um trabalho realmente de terreno, com todos os partidos, afincadamente, porque nesta matéria é mais a matéria, ou são mais as opiniões que nos unem do que aquelas que se divergem. Porque realmente isto é um problema muito sensível. Nós começamos a marcar as crianças muito cedo com a educação especial, às vezes a sinalizarmos, e eu falo isto com experiência de terreno, porque fui professora do especial durante 32 anos, Começamos a marcar em tenra idade meninos com necessidades educativas especiais, quando eles têm dificuldades de aprendizagem e devem ter um suporte e não um trabalho específico da educação especial. E, portanto, isto já acontecia com a legislação antes do 3 de 2008 e era muito complexo trabalhar e dar o verdadeiro apoio àqueles que são os alunos que precisam da educação especial. Tenho também conhecimento que neste agrupamento existe uma unidade de multideficiência e a unidade de multideficiência realmente exige que tenham o número mais reduzido per capita na relação professor-aluno, daí terem afeto duas professores só à unidade, o que dá uma média de 2-3 alunos para cada um desses alunos da unidade de multideficiência e os demais professores que lá foram colocados. E o senhor Luís Soares disse, e muitíssimo bem, que em princípio tinham só sido afetados 5 professores e que depois foram feitos a afetação de mais um professor. E penso que a afetação deste professor surgiu de uma análise da própria escola com a DGEST Norte, no sentido de avaliarem o que são alunos com necessidades educativas especiais, distinguir daquelas que são alunos com dificuldades de aprendizagem. E daí verem que houve um número reduzido daquilo que consideram mesmo os alunos com necessidades educativas especiais, mas também na capitação ou na relação professor-aluno, eles entenderam que era pertinente a colocação de mais um professor. O professor da educação especial na escola não dá diretamente as horas todas de aula ao aluno, como devem saber. Portanto, planificam com o aluno, pelo menos isto a nível do primeiro ciclo dos outros anos, coordenam e planificam em coordenação com o professor de regular, por isso é que nós chamamos uma escola inclusiva, queremos os meninos dentro da turma com uma planificação individualizada. E esse reforço pedagógico pode não ser feito necessariamente professor da educação especial, mas pode ser feito por um professor de regular na área pedagógica, que é o desenvolvimento das capacidades desses mesmos alunos. E isto trabalha-se muito em termos de individualização do ensino a nível dos primeiros anos de escolaridade e do pré-escolar. Portanto, era esta a ideia. Contudo, face a esta moção que nós recebemos, que é pertinente, também procuramos realmente saber no terreno o que se estava a passar e entenderam que, e penso que deve constar desse mesmo relatório, que havia na realidade a aplicação daquilo que nós continuamos a dizer, que a CIF deve ser um instrumento de avaliação, mas não só, por vezes as pessoas sentem alguma dificuldade, o que não é desmérito. As pessoas terem alguma dificuldade numa zona cinzenta, que nem é definido de um lado nem definido do outro, dependendo do tipo da deficiência que é. Porque se é uma deficiência profunda, nós olhamos quase para a criança ou para o jovem e identificamos. Mas se for uma doença de uma sensibilidade de autismo ou de um Asperger, portanto, são realmente situações temporárias, muitas delas, outras poderão converter-se em permanentes, mas são de difícil análise e de difícil diagnóstico. Portanto, eu penso que este universo dos 65 alunos da escola, alguns visam mais a vertente da dificuldade da aprendizagem. Por isso, houve o reforço de um professor. O que isto não quer dizer que nós não tínhamos que fazer realmente também a nossa ação política no sentido de sensibilizar para o rácio da relação professor-aluno, que este ano está estabelecido entre os 14 alunos com necessidades educativas especiais, não tem a ver com a multideficiência nem com as unidades estruturadas. Tem a ver com o acompanhamento do aluno em plena inclusão na escola. E, portanto, e o trabalho dos professores é realmente um trabalho muito relevante e que eu continuo a dizer de muita dignidade e de muito empenho, porque conheci a área, trabalhei na área e sei perfeitamente o trabalho disso. Por isso, da parte do Partido Social Democrata, aquilo que tenho a dizer é que, na realidade, nós também pedimos, portanto, estamos a analisar a situação. Temos mais ou menos esta informação também pedido a outros colegas deputados do Círculo de Braga, mas, no entanto, depois, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, terei mais uma informação a dar, não uma informação enquanto grupo parlamentar do PSD, mas uma informação enquanto grupo de trabalho da Educação Especial, que darei depois na parte final. E agora passarei a palavra do Raul Almeida.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu começo por cumprimentar a comitiva que nos visita pelos mais importantes motivos. Cumprimentar também os colegas e a Sra. Coordenadora e dizer-vos que da parte do CDS, primeiro saudamos toda e qualquer iniciativa que demonstre esta preocupação, esta vontade de agir em defesa das nossas crianças, nomeadamente crianças com necessidades educativas especiais ou com multideficiência. Do conhecimento que temos do processo, nós compreendemos, há uma redução do quadro para este ano, segundo podemos entender, do que vimos. Essa é uma realidade dinâmica, como disse a Sra. Deputada Coordenadora, e é uma realidade que acompanhamos de perto e que tentamos sempre influenciar no sentido de que este rácio, de que esta relação professor-educador-aluno seja o menor possível dentro da possibilidade, da capacidade e daquilo que também é racional e que representa a otimização em termos de ensino e de ajuda a estas crianças. Nesse sentido, nós soubemos do reforço do quadro, soubemos da distinção que é feita a nível do relatório, tanto entre as NEEs, como nós chamamos, e que é um termo com que estão também familiarizados, e aquilo que são situações de multideficiência com caráter, na esmagadora maioria dos casos, de permanência, e do tratamento diferenciado que deve ter. Não pondo em ponto nenhum, o caráter inclusivo da escola, do que deve ser a inclusão através do ensino e do que deve ser um tratamento cuidadoso destas crianças, de forma a que a inclusão não seja, digamos, um conceito no papel ou um conceito teórico e abstrato e passe a ser realidade na nossa sociedade. Nesse sentido, tem o nosso compromisso do acompanhamento de perto desta e de outras situações que nos surjam. Tem o nosso encorajamento, porque estas ações de cidadania, nós temos sempre muito cuidado com isto, porque nenhuma sociedade se desenvolve deixando quem quer que seja para trás e, muitas vezes, dessas pessoas, nem todas têm a voz suficientemente forte para se fazer ouvir nos fóruns de decisão, como é este caso, e cumpre-nos a nós ser voz dessas pessoas nas suas diferentes circunstâncias, portanto, e é um imperativo moral e ético que vocês estão a cumprir com todo o mérito. Nesse sentido, dar-vos a garantia, não fazemos política com isto, não é uma questão, não achamos muito francamente, temos tido os partidos do arco da governabilidade, isto é um caminho que vem sendo feito, não vos vou dizer que está perfeito, tem vindo a ser feito a nível de Portugal, a nível da Europa, tem sido um caminho evolutivo, felizmente cada vez melhor, desde as unidades dedicadas, desde o acompanhamento que é dado, que hoje é feito por professores, ainda há poucos anos era feito, por exemplo, por tarefeiras e por tarefeiros sem qualificação específica, com muita boa vontade, na esmagadora maioria dos casos, mas sem qualificação específica. Portanto, há todo um caminho que tem de ser feito, que está a ser feito, com grande qualidade e com grande afirmação, mas que carece de permanente evolução, portanto, e é neste diálogo permanente que tem que haver entre pais, a comunidade escolar, os atores políticos, como é hoje o nosso caso, e a comunidade envolvente que esse caminho se faz. Daí o nosso compromisso, em nome da deputada Inês Citónio Pereira, que é a pessoa que normalmente está neste grupo de trabalho, em nome do... e que hoje não posso estar aqui, como não está o deputado Altino Bessa, eleito por Braga, e que me pediu para vos transmitir também esta palavra de conforto e de compromisso Neste sentido, portanto, o CDS continuará como partido humanista e como partido democrata cristão a trabalhar ao lado dos outros partidos, intensificando sempre e acompanhando estas situações com particular atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao responsável, não sei quem é que vai falar, fazer a conclusão dos trabalhos, respondendo às questões colocadas. Antes de dar a palavra, então, ao senhor... Sim, eu vou... Pronto, é isso que eu ia dizer. Ia pedir ao senhor Luís Soares, no sentido de dar a palavra, uma vez que na altura da abertura deste debate o senhor Presidente Junta não estava, vamos ouvir e depois também terei uma palavra em relação ao grupo de trabalho.
Natural.
E depois passarei a vossa palavra.
Muito obrigado. Então. Muito boa tarde a todos. Peço desculpa porque não pude estar aqui a tempo de iniciar esta conversa, onde, de facto, parece-me que o Sr. Deputado do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia de Caldelas fez referência, mas eu, de facto, sou o Presidente da Junta da Freguesia de Caldelas, onde o agrupamento está instalado. E, como se deve perceber, pelos dados que a Sra. Deputada tem, eu, por acaso, também os tenho, existem neste agrupamento outras freguesias e estas freguesias deveriam cá estar representadas também, naturalmente, mas não estão, porque há a priori aqui uma vontade férrea do Partido Socialista em querer tornar isto um caso muito grave para a freguesia das Taipas. Não é de facto. Eu sou professor há 32 anos, fui professor do ensino especial durante muitos anos e sei precisamente aquilo que é o ensino especial. E sei também aquilo que se tem feito ao longo destes anos para a freguesia e para o agrupamento de Caldas das Taipas. Naturalmente que é grave. Naturalmente que é grave a redução de professores. É grave. Mas também é grave a falta de condições que tem o agrupamento. E isso, provavelmente, as escolas onde deveriam estar estes alunos, se tivessem condições, provavelmente, os professores deveriam ter mais alunos sob a alçada dele. O que acontece, porém, é que, de facto, o ensino especial está dividido e, naturalmente, causa mais dificuldades. Agora, interessa aqui resolver é, de facto, se é possível ou não termos mais professores. Também sei que na minha escola existem casos de alunos com necessidades educativas especiais e alunos com deficiências profundas. E aí temos que, de facto, analisar se é necessário fazer com que esses alunos fiquem lá, se fixem naquele agrupamento, ou se terão então necessidade de ir para unidades mais especializadas para esse caso. Eu próprio fui professor de ensino especial em unidades especializadas para esses alunos com deficiências mais profundas. Naturalmente que é muito grave e exige que seja um professor a tempo inteiro. No nosso caso, no agrupamento de Caldas das Taipas, de facto as escolas não têm muitas condições, até porque basta perceber também que o ATL funciona em refeitórios, com, por exemplo, escolas que foram, há bem pouco tempo, requalificadas. Portanto, isto é um dado extremamente importante para protegermos não só as famílias, como também os alunos. E, de facto, eu quero o melhor para a minha freguesia, não tenho que querer o melhor para o agrupamento, porque eu tenho que falar pela minha. E penso que os senhores deputados que estão aqui presentes, um pelo menos está presente, os outros são visitas, acho que deveriam falar apenas da freguesia de Caldela. Ponto final. Porque eu acho que é um abuso dizer que a freguesia de Caldela está mal quando tem lá o agrupamento. Não é assim. A freguesia de Caldela não está mal. Eu devo dizer que só numa escola primária tenho 2/3 dos alunos que são de outras freguesias. Portanto, há necessidade de se fazer aqui uma análise correta e mais pedagógica para percebermos se, de facto, é possível ou não fazer com que esses alunos estejam com melhores condições para, de alguma forma, libertar os pais, as famílias, destes encargos. Agora, de facto, também queria saber da possibilidade de termos ou não, no próximo ano letivo, mais professores para poder, de alguma forma, satisfazer as necessidades das famílias. Para além disso, é importante saber também se de facto o agrupamento está ou não a fazer uma boa gestão do pessoal que tem para poder dar resposta a este problema que é. Porque o meu agrupamento dá respostas. O meu agrupamento, onde eu sou professor, dá respostas com o pessoal que tem. Era só. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu vou dar a palavra, então, antes, Sr. Deputado Jacinto Serrão, para que... Qual é a intervenção? Sim, sim, Sr. Chabão.
Sra. Coordenadora. Sra. Coordenadora, eu peço à mesa, que está a conduzir os trabalhos, que informemos exatamente em que termos é que nós estamos a promover esta audição. Nós estamos a promover a audição que foi solicitada na base de um requerimento feito e de uma moção que foi aprovada na Assembleia, pela Assembleia Municipal de uma freguesia. E não estamos à Assembleia da República, aliás, à Assembleia da República, não numa Assembleia Municipal ou de freguesia, melhor dizendo, e estamos a receber esta delegação, todos, para ouvirmos o problema concreto que diz respeito ao o âmbito de que se conscreve a própria freguesia, que é naturalmente aquelas que têm maiores responsabilidades políticas diretas. É evidente que as questões que o Sr. Presidente está a colocar também são questões pertinentes e que devem ser, podem ser naturalmente debatidas, mas nós não estamos aqui a fazer política de natureza partidária, mas estamos sim preocupados com o problema que é trazido da freguesia e é isso que é o objeto desta audição. Por isso deveria ser bem ser explicado para que todos nos entendamos relativamente a este trabalho e este que a Assembleia da República está a fazer no âmbito desta audição. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, como é do seu conhecimento, foi enviado para Vossa Excelência uma delegação constituída por todos estes elementos. O que todos eles terão, entre eles as partes, de repartir e de falar sobre esta temática. Portanto, ao Sr. Deputado, estou a dirigir a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, estou a explicar, sempre foi o nosso comportamento, o nosso trabalho nesta audição. O Sr. Luís Soares fez uma apresentação clara da situação. O Sr. Carlos Guimarães está a fazer uma apresentação clara da situação, também enquanto pertencendo a um órgão local, tal como o Sr. Luís Soares. Portanto, é nossa obrigação, enquanto deputados, ouvirmos. Nós já questionamos. Agora, passamos a palavra novamente para a conclusão dos trabalhos à delegação que está e depois cada partido per si fará aquilo que serão as suas iniciativas. Portanto, este senhor deputado, é aquilo que nós temos feito, tem sido a conduta destas audiências e, portanto, é neste sentido, fica registado tudo aquilo que cada um disse, a audição está a ser gravada e, como tal, também depois as pessoas tirarão daí as suas dilações. Quero somente informar o mesmo grupo que, face à moção que foi entregue por Vossas Excelências à Comissão de Educação, de imediato, o Grupo de Trabalho e a Comissão fez um pedido de informação sobre a colocação de professores de Educação Especial do agrupamento das escolas da Taipa ao Ministério da Educação, enviando conjuntamente a vossa moção. Estamos a aguardar esta informação e, quando a mesma informação chegar à Comissão de Educação, faremos como as demais situações, enviaremos às pessoas da delegação o documento e realmente aquela que foi a resposta que nos vai chegar do próprio Governo, independentemente de qualquer partido, tal como a deputada Carla Cruz já referiu, que fizeram uma pergunta ao Governo, podem fazer perguntas, podem fazer requerimentos e o Governo terá a responsabilidade de responder perante esta Assembleia. E agora, a título de conclusão, irei dar a palavra ao Sr. Luís Soares. Pode usar a palavra, se for favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me só fazer uma declaração de interesses inicial. De facto, se este assunto está aqui hoje, deve-se naturalmente, em primeira instância, ao Partido Socialista, que apresentou a moção na Assembleia de Freguesia, que colheu os votos favoráveis, quer do PS, quer da CDU, e infelizmente não teve a unanimidade da Assembleia de Freguesia, porque a coligação que sustenta também o Executivo, que o Sr. Presidente aqui pelos vistos, representa, votou naturalmente contra. A única questão que aqui estava colocada, e para, passar à frente, esta questão, porque de facto que nos interessa é resolver o problema das pessoas, é que o Sr. Presidente não tinha de facto assento nesta comissão, porque é uma audiência à Assembleia de Freguesia e os legítimos representantes dessa Assembleia de Freguesia são estes cinco senhores, ou quatro senhores, cinco senhores que aqui estão, eleitos pelo PS e pela CDU. O Sr. Presidente decidiu vir cá, da nossa parte não vemos inconveniente nenhum que usasse a palavra, aliás até o autorizamos. Aquilo que gostaríamos é, de facto, que a sua voz se juntasse à nossa na defesa daquilo que são os interesses das crianças. Arrumada que está esta questão mais processual, queria só deixar aqui algumas notas do ponto de vista daquilo que foram as intervenções dos senhores deputados, dizendo que vamos daqui mais tranquilos. E vamos daqui mais tranquilos porque, de facto, percebemos que temos os dois partidos que sustentam esta maioria e este governo do nosso lado. Naturalmente, o senhor deputado Raul Almeida, por aquilo que aqui nos trouxe, dizendo de facto que o caminho é um caminho de facto importante, mas queria que tomassem boa conta o seguinte, que de facto este caminho que aqui, até 2011, nós vínhamos construindo para melhorar esta prestação de serviços do Estado às crianças com necessidades educativas especiais, nestes últimos 3 anos assistiu um retrocesso. E é precisamente contra esse retrocesso que nós temos que combater todos, cada um na sua dimensão, na Assembleia da República, na Assembleia Municipal e nós também na Assembleia de Freguesia. E depois dizer que fico também mais tranquilo por aquilo que nos disse a deputada, e eu peço desculpa,
Margarida Almeida,
porque de facto não queremos desperdiçar os 32 anos de experiência acumulada em educação especial. E não queremos desperdiçá-lo e lançávamos desde já aqui um convite para que pudesse este grupo de trabalho da Comissão de Educação presencialmente verificar aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido por aquele agrupamento de escolas, que não é um agrupamento de escolas mau, como aqui alguns tiveram a veleidade de tentar passar, pelo contrário, é um agrupamento de escolas que é reconhecido por todo o território. E dou-lhes um exemplo muito claro. Neste ano letivo há 9 alunos de outros agrupamentos de escola que se deslocaram, que foram transferidos para aquele agrupamento, alunos com necessidades educativas especiais, que de facto reconheceram o trabalho que é desenvolvido por aquele agrupamento de escolas. E, portanto, fica também aqui o desafio. O nosso lamento, senhoras e senhores deputados, é única e exclusivamente o seguinte. É que, de facto, teve que haver uma mobilização, quer da Associação de Pais, quer do agrupamento de escolas, quer dos partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia, designadamente o PS e depois acompanhado pela CDU, para que, de facto, esta matéria fosse objeto de alguma atenção por parte do Ministério da Educação. Aquilo que aconteceu em junho é aquilo que nós, de facto, devemos lamentar. É que o Ministério da Educação, à revelia daquilo que são os interesses dos alunos e as intenções manifestadas pelo agrupamento, faça uma redução drástica do número de professores. E creio que, em jeito de conclusão, podemos dizer que estamos, de facto, todos, mesmo que não seja ainda com conhecimento de facto, mas estou em crer que o será a breve prazo, estamos todos de acordo que, de facto, o próprio Ministério da Educação assim o disse, em setembro, quando colocou um sexto professor. Estamos todos de acordo que, de facto, o número de professores colocados não responde objetivamente àquilo que são as necessidades destes alunos. E, portanto, pegando nas palavras do deputado Jacinto Serrão, gostava, e em nome da Assembleia de Freguesia de Caldelas, gostava de facto que ainda este ano letivo os senhores deputados, e naturalmente os senhores deputados que sustentam este governo, fossem de facto capazes, sem naturalmente prejudicar aquilo que é o princípio básico da separação de poderes, mas fossem capazes de pressionar e sensibilizar o governo para que mais professores fossem colocados. E terminaria desta forma.
Muito obrigada, Sr. Luís Soares, pelas suas palavras. Elas são tidas em conta não só pelos grupos parlamentares, mas também pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial. O REP que nos deixa da visita ao agrupamento das Taipas poderá ser uma das nossas visitas, porque fazemos várias visitas a vários estabelecimentos e na situação de que, se agendarmos uma destas visitas, comunicar-vos-á, ser-vos-á comunicado, assim como ao próprio grupo de trabalho, para que também possamos ver, porque o agrupamento tem certamente também ensino secundário e também gostaríamos de ver, só tem até ao nono ano. Portanto, é só básico.
Mas também temos do outro lado da estrada uma escola.
Pronto,
secundária.
Mas portanto, é só básico. Pronto, porque nós neste momento estamos a visitar agrupamentos com secundário, com vista a avaliarmos realmente depois o ingresso destes jovens no mundo do trabalho. E, portanto, saber como tem sido a aplicação e o trabalho destes jovens a nível do secundário. Mas fica aqui o registro. E trabalharei isso no grupo de trabalho e, se fizermos realmente esta programação, teremos toda a honra e todo o prazer, eu também, em conhecer o agrupamento das Taipas. Muito obrigada a todos. Dou por encerrada a sessão.